Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância da pesquisa inicial na hora de elaborar um projeto. Como é impossível, basicamente, você fazer um bom projeto se você não tiver alguns dados básicos que vão te ajudar no desenvolvimento do projeto. Então fique ligado, mas antes, só lembrando, você pode compartilhar os episódios do podcast do Arquiteto com outras pessoas, colegas, amigos e, enfim, gente que se interessa por arquitetura. E você pode também mandar sua mensagem para o podcast do Arquiteto no @fischrafael, que é o perfil no Instagram, o meu perfil, e também no @podcastdoarquiteto, que é o perfil oficial do podcast. Você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões e contribuir aí com as pautas e com os episódios do podcast do Arquiteto. Então, sem mais delongas, vamos falar aí dessa etapa de pesquisa inicial que é tão importante aí para desenvolver um projeto de arquitetura. Bom, existem algumas informações, algumas coisas básicas que você tem que saber, que todo arquiteto tem que saber antes de projetar, e que sem elas simplesmente é impossível, é absurdamente difícil que saia algum projeto, alguma proposta boa. E é incrível você ver como muitas pessoas, muitos arquitetos, muitos alunos, muitos estudantes ficam travados na hora de projetar pelo simples fato de não ter essas informações básicas, informações assim triviais que se essas pessoas tivessem, se os alunos tivessem, se os arquitetos tivessem, com certeza eles não ficariam travados, não ficariam com esses bloqueios e não ficariam perdidos sem saber o que fazer aí no início do projeto. Porque o início do projeto tem sempre também aquela questão da síndrome da folha branca, né, do papel em branco, que você tem basicamente a folha em branco na tua frente, você tem que fazer alguma coisa. Daí por onde você começa? O que eu faço agora? E aí, se você tiver algumas informações básicas que você levanta no começo do desenvolvimento do projeto, essa síndrome do papel em branco, da folha em branco, tende a ficar bem menos cruel, bem menos perceptível, porque você vai saber por onde começar, o que fazer e como fazer. Então, essa pesquisa inicial, ela acaba sendo fundamental, porque ela vai te dar, assim, basicamente, informações importantíssimas sobre o terreno que você tem que projetar. E, assim, é imprescindível, né, projetar considerando o terreno. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Vai te dar informações sobre o entorno, que também é imprescindível você saber como é o entorno para você conseguir fazer um projeto bom. E vai te dar informações assim, sobre referências, sobre o que tem sido feito naquele tipo de projeto, aquele tipo de obra, por outros arquitetos, para você não ficar tentando reinventar a roda. Ah, e sem contar também que essa pesquisa inicial vai te dar algumas informações muito preciosas sobre os usuários, sobre as pessoas que vão, de fato, utilizar aquele projeto, que no fim das contas acaba sendo a coisa mais importante. Muitas pessoas discutem, muitos teóricos discutem o que seria uma boa arquitetura, né? Como que você pode classificar uma obra ou alguma coisa como sendo boa arquitetura, qual que é o critério que você utiliza. E eu acho que uma das respostas mais simples e talvez mais importantes que tem para descrever o que é uma boa arquitetura talvez seja aquela arquitetura que atenda às necessidades da pessoa que vai utilizá-la. No fim das contas, acaba sendo isso. Então, você pode achar feio, você pode não gostar, mas se a pessoa está tendo as necessidades dela atendida pelo aquele projeto, pela aquela obra, se ela está feliz com aquilo, se aquilo está sendo eficiente, está sendo bom para ela, no fim das contas, é isso que importa. Então, para conseguir fazer esse tipo de coisa, conseguir alcançar esse tipo de resultado, entender os usuários, acaba sendo o cliente, as pessoas que vão habitar aquele projeto, acaba sendo extremamente fundamental. A gente sabe que na faculdade isso acaba sendo uma coisa um pouco intangível, um pouco fora da realidade, porque você está lidando com exercícios de projeto, que você não tem limitações que acontecem na vida real, e você também não tem o usuário, você não tem necessariamente os clientes ali conversando com você e fazendo pressão, fazendo sugestões e tendo interesse, que o interesse deles seja atendido pelo projeto. Então acaba sendo uma situação um pouco fora da vida real. Mas na vida profissional isso é extremamente pertinente, extremamente presente. E entender muito bem, entender pelas entranhas, assim, os usuários é fundamental nesse sentido para você conseguir fazer um projeto, uma resposta que esteja à altura do que eles querem. A questão das referências também acho que é fundamental, né? Como eu falei antes, você não precisa ficar reinventando a roda, você não precisa toda hora que você for projetar alguma coisa nova que você não conhece direito como funciona, você não precisa tentar criar algo novo, sendo que ficar se batendo, né, para chegar numa conclusão que, se você tivesse pesquisado referências, você já teria encontrado, você já teria chegado nessa conclusão, você já teria percebido que outros arquitetos já passaram pelos mesmos problemas, exatamente os mesmos problemas que você passou, e já encontraram uma solução para isso. E de repente ele já tem até uma solução melhor do que você imaginou. Então, referências acabam sendo fundamentais sobre vários aspectos. Eu acho que, inclusive, eu vou fazer uma semana do podcast do arquiteto em breve aí, só com episódios falando sobre referências de projeto, porque eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito importante. E eu diria assim, na minha experiência, não muita experiência como arquiteto, mas também como professor de projeto, tenho alguma experiência. A falta de referência, eu acho que é um dos pecados mais graves que existem, porque muitas vezes o aluno, a pessoa fica travada simplesmente porque ela não conhece como resolver determinado edifício, determinado projeto. Se ela tivesse visto a solução que outros arquitetos deram para isso, muita coisa andaria, né? Muita coisa do projeto conseguiria evoluir, você não ficaria tão travado assim. Então, a questão da referência, assim, por vários motivos, por N motivos, acaba sendo fundamental. Primeiro que você vai, como eu já falei, evitar recriar a roda, refazer algo que já existe. Segundo que você vai pesquisar o que de melhor existe para solucionar aquele tipo de projeto que você está fazendo. E se você está fazendo uma coisa que é tão única, tão inusitada, que não tem nada no mundo que se equivale, tudo bem. Você vai achar referências de partes desse projeto, né? Por exemplo, você está fazendo um complexo multifuncional que tem 3 funções. E não tem nenhuma referência que tenha essas 3 funções. Tudo bem, você acha referência que tem uma daquelas funções, você acha uma outra referência que tem aquela outra função, e você explora 3 referências e acabou. Então, assim, nesse sentido, é fundamental você pesquisar as referências para entender como que funciona aqueles edifícios, como que é a dinâmica, como que são os espaços, qual que é o dimensionamento daqueles espaços, como que eles estão organizados, como que é o fluxo, como que tem alguma norma, tem alguma regra, tem algum padrão que funciona bem, tem algo que tem que ser evitado. Tem uma linguagem, uma tipologia, um tamanho mínimo ou um tamanho máximo, alguma coisa, um padrão que você pode identificar nas referências. Então tudo isso, com certeza, assim, você pesquisando essas referências vai evitar que tua cabeça fique nebulosa e que você não saiba nem por onde começar, né? Você tá fazendo um projeto que você nunca tocou na vida, né? Uma coisa que você nunca teve vivência, nunca sequer entrou. Você vai fazer um projeto de um hospital, por exemplo, e tem vários lugares de um hospital que a gente nunca vai entrar, a gente não entrou como arquitetos, né? Então, se você não buscar essas referências, buscar essas informações, é difícil adivinhar, é difícil acertar. Então, referências, assim, são fundamentais e tem que ser pesquisadas logo no começo. E ao longo do projeto também, obviamente, né? Não tem hora certa para pesquisar referências. Na realidade, é recomendável até você pesquisar referências sem estar fazendo o projeto. Então, você pode, de repente, seguir uma página no Instagram do Arquiday ou, não sei, achar alguma referência, algum portal de conteúdo relacionado à arquitetura que poste constantemente projetos e se alimentar daquilo de uma forma constante e passiva, né? Sem necessariamente ter um objetivo em mente, porque em algum momento, quando você for lidar com aquele projeto que você já viu no passado, aquilo vai dar aquele estalo e você vai poder voltar atrás e achar aquela referência que você viu no passado que era interessante, enfim. Então toda essa questão das referências acaba sendo fundamental. A questão do contexto, né? A questão do terreno propriamente dito, onde o projeto vai ser construído, e o entorno próximo, isso também é fundamental. É difícil você fazer um projeto, assim, difícil não, é impossível você fazer um bom projeto sem ter o terreno, sem saber como que é o terreno, sem saber como que a volumetria que você está propondo se relaciona com o terreno, sem saber quais são os acessos, sem saber qual que é a escala daquilo, é impossível. Sem saber topografia, simplesmente impossível, simplesmente impensável, simplesmente incabível. Se você tentar fazer o projeto sem considerar o terreno e tentar encaixar, depois você vai ver que vai ficar que nem uma espaçonave que foi pousada num planeta novo, inóspito. Não vai ter relação nenhuma entre a espaçonave e o planeta. Da mesma forma, não vai ter relação nenhuma entre o edifício que você fez e o terreno. E o entorno também, que acaba sendo negligenciado muitas vezes, né? O terreno é bem óbvio, o terreno é difícil fazer um projeto sem considerar ele. Agora, o terreno, de uma certa forma, você até consegue fazer sem considerar ele, o entorno quer dizer, né? Então, o entorno você consegue fazer um projeto sem considerar necessariamente ele. Mas também, cara, o entorno, assim, é fundamental, porque ele vai te dar dicas de, por exemplo, insolação, ele vai te dar dicas de ventos dominantes, ele vai te dar dicas de eixos fortes, por exemplo, uma circulação, uma rua que tá em direção ao teu terreno que você pode tirar partido daquilo. Enfim, vai te dar dicas de visuais, de, enfim, tem várias coisas, várias possibilidades que você analisar esse entorno vai acabar alimentando e estourando tua cabeça, né? Vai te dar umas ideias aí bacanas para fazer o projeto e vai te destravar. Então, assim, contexto, né? Contexto quando eu falo terreno, entorno. Os usuários, referências, assim, é o trio de ferro. Quando você está começando um projeto, essas três coisas têm que ser amplamente pesquisadas. E ao longo do desenvolvimento do projeto também. Porque você vai sempre aprendendo uma coisa nova. Mas sem essas três coisas, sem esse trio de ferro, é difícil você conseguir fazer um projeto, iniciar um projeto e não ficar travado. Você vai ficar travado. E a partir do momento que você tem dados sobre essas três coisas, aí você começa a desandar. Você começa a direcionar para qual caminho o projeto vai acabar seguindo. E tudo fica mais fácil. Enfim, novamente um episódio sem muito script, improvisado. Na realidade, assim, eu tô sem postar alguns dias porque eu tive uma entrega de projeto hoje, um concurso. Eu acho que ainda vou fazer um episódio sobre esse concurso em específico, eu falo mais detalhes, mas agora que eu tô voltando à vida normal, eu acredito que eu vou voltar também com a rotina normal dos podcasts do arquiteto, dos episódios. Então, continue compartilhando, continue mandando as dúvidas, sugestões, dicas e conversando com o podcast, porque a gente tá aqui, tá? Não abandonei esse projeto, não. Confio e acredito nele bastante ainda. Beleza? Então é isso. Um abraço, até mais. Falou. Fui.